Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria pedir a todos desculpa por este atraso, mas hoje às vezes acontece, e a culpa não é das infraestruturas ser difícil chegar aqui ao Parlamento, mas as infraestruturas dessa matéria não têm culpa nenhuma. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente, o Engenheiro António Laranjo, Presidente das Infraestruturas de Portugal, bem como o Dr. José Serrano Gordo, que é o Vice-Presidente, o Engenheiro Pedro Dias, Diretor do Planeamento Cooperativo e Controlo de Gestão, e o Engenheiro Francisco Mendes Godinho, Diretor do Departamento de Exploração da Visa AP Sul. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, o tema é, obviamente, sobre o relatório do LNEC e as questões da Ponte 25 de Abril. O requerimento é do Partido Socialista. Nós, se entender, tenho uma intervenção inicial que eu pedi-lhe, fruto adiantado da hora, uns 10 minutos, até porque matérias, obviamente, terá seguramente, no período das perguntas, a oportunidade de responder. Começamos pelo grupo parlamentar requerente, depois os outros grupos parlamentares, com 7 minutos de intervenção de cada grupo e respostas individuais. E eu próprio farei, mais daqui a bocado, do grupo parlamentar do CDS, e farei perguntas e pedirei ao meu vice-presidente Virgílio Macedo que me substitua. Mas, se entender, tem então a palavra e seja bem-vindo a esta casa, que não é a primeira vez, não será seguramente a última. E, portanto, é bom sinal e, portanto, é sempre bem-vindo, é sempre um prazer. Portanto, tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bom dia. Primeiro, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, o deputado Hélder Amaral, senhoras e senhores deputados. Um agradecimento especial pela oportunidade que me dão e nos dão à AIP, à Infraestruturas Portugal, de poder expor a sua posição nesta matéria. E permitam-me, muito rapidamente, tentando não exceder o tempo que me foi concedido, permitam-me que me recorde os antecedentes desta audição. Desde logo um despacho do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, de 29 de janeiro, que concedia ao LNEC 10 dias para apresentar uma inventariação e caracterização exaustiva das patologias que estavam detectadas na Ponte 25 de Abril, também a definição da tipologia das intervenções a desenvolver e ainda a identificação do grau de urgência na concretização das intervenções propostas. Este é, em síntese, aquilo que o despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas produziu e o parecer do LNEC, a 16 de fevereiro de 2018, no fundo constata, baseando-se naquilo que são os relatórios mensais do ISQ, constata aquilo que é a caracterização do problema, o problema de fendilhação, as chamadas fissuras que temos vindo a ouvir variadíssimas vezes, em elementos estruturais da viga de rigidez, um parecer que acompanhou, digamos, todo o trabalho que tem vindo a ser feito também pelo ISQ e que ele próprio, o LNEC, tem vindo a desenvolver e que cujo Presidente também já aqui esteve perante esta Comissão a apresentar as suas conclusões. E permitam-me desde logo clarificar, enfim, permitir-me uma separação entre aquilo que é um parecer e um relatório que tem vindo a ser muito falado. Aquilo de que estamos a falar é deste documento. Este documento é o documento que o LNEC, é o parecer do LNEC, portanto são duas páginas e as assinaturas na terceira página, e aquilo que os seus deputados bem conhecem, que é habitual nos relatórios do LNEC, é uma coisa deste género. Portanto, isto são relatórios, isto é um parecer, tem uma finalidade que é bem objetiva. Eu escolhi um dos mais pequenos, nós temos na IP centenas de relatórios destes, porque o LNEC trabalha connosco há imensos anos. E não só sobre o ponto 25 de Abril, sobre variadíssimas outras matérias onde o LNEC é chamado a intervir. Tudo isto seria normal se não tivesse havido a transmissão desta informação que nós aqui temos, estas duas páginas e pouco, a transmissão desta informação para a comunicação social de uma forma que não está seguramente capaz de a entender na sua linguagem técnica e naquilo que é o seu conteúdo técnico desta informação. E essa divulgação provocou, naturalmente, um alarme despropositado e inusitado. Portanto, esta é aquilo que, e ali, acima de tudo, também infundado. Esta é a situação que nos leva àquilo que hoje são a posição, ou àquilo que é a posição da IP em termos de obras de arte, e neste caso em particular, da Ponte 25 de Abril. Permitam-me, sobre esta matéria ainda, referir aquilo que é o trabalho da Infraestruturas Portugal em matéria de obras de arte. A Infraestruturas Portugal tem mais de 7.200 obras de arte. Nós estamos a falar da Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril é para nós uma das 7.200 obras de arte que a Infraestruturas Portugal acompanha, monitoriza e, no fundo, garante a segurança na sua travessia. Aquilo que o nosso sistema de gestão de obras de arte, que está consolidado, que tem já, digamos, todo um histórico, somos, porventura, não quero trazer aqui esse galardão, mas somos, porventura, a empresa mais capaz ao nível de gestão de obras de arte que existe no país, razão pela qual também somos, digamos, contactados por muitos municípios para não só contratualmente prestarmos apoio naquilo que são as suas obras de arte, mas também sempre que existe alguma situação mais complicada é à Infraestruturas Portugal, que também recorrem. Recordo recentemente o viaduto de Alcântara, onde a Infraestruturas Portugal esteve envolvida com a Câmara Municipal de Lisboa, para citar apenas um dos exemplos. Aquilo que fazemos neste sistema de gestão de obras de arte é uma detecção antecipada das necessidades de intervenção, uma atempada resposta no reforço e na reabilitação de todas as obras de arte. E permitam-me que vos diga também, senhores deputados, que mais de 90% das obras de arte do Parque da Infraestruturas Portugal apresentam um estado de conservação que varia entre o razoável e o muito bom. Portanto, mais de 90%. Apenas 1,7% do total de obras rodoviárias foi identificado, apenas em 1,7%, foi identificada a necessidade de uma intervenção num período máximo que contabilizamos de 2 anos, e para essas temos já planeadas e em desenvolvimento os respectivos projetos. No caso das obras de arte do setor ferroviário, ou num contexto ferroviário, estamos a falar de 3% das obras de arte, e também elas com os projetos e concursos a decorrer. Não existe, neste momento, na rede rodoviária e ferroviária, à cargo de Infraestruturas de Portugal, qualquer obra de arte em exploração cuja utilização esteja vedada por representar qualquer tipo de risco de segurança de pessoas e bens. A caracterização do sistema de obras de arte, do sistema de gestão de obras de arte, passa por inspeções de rotina. Não vou amassá-los com isso, naturalmente, mas porque pretendo chegar a um outro aspecto, leva-me a referir isto. As inspeções de rotina têm uma periodicidade bienal e, no caso da rodovia e no caso da ferrovia, são efetuadas com uma periodicidade de 15 meses. Além das inspeções de rotina, são feitas inspeções principais. Estas são periódicas e programadas, e no ano passado, em 2017, efetuámos 911 inspeções principais no contexto rodoviário, ou seja, na rede rodoviária, mais 476 inspeções principais no contexto ferroviário. Além das inspeções principais, temos as inspeções subaquáticas. Estou a falar exclusivamente de obras de arte, e estamos a falar, irei cair naturalmente, no que diz respeito à Ponte 25 de Abril. As inspeções subaquáticas têm também, neste momento, toda uma intervenção por parte da Infraestruturas de Portugal, eventualmente complementada, em alguns casos, com contratações externas nessa matéria. No caso das inspeções subaquáticas, além do mergulho, que é necessário para observação e registro videográfico, é também o levantamento de todas as anomalias que possam existir na parte submersa dos pilares e a realização dos levantamentos topobatimétricos com as cotas de fundo e de leito nas margens. E depois temos uma componente que é a monitorização estrutural das obras de arte. Esta monitorização estrutural tem duas vertentes, tem uma nas obras de arte corrente e tem outra nas obras de arte especiais. E é aqui que nós caímos nesta monitorização das obras de arte especiais, em que em Infraestruturas de Portugal se socorre de outras entidades, nomeadamente neste caso para a Ponte 25 de Abril, nos socorremos quer do ISQ, quer do LNEC, para assegurar em permanência a monitorização desta importante infraestrutura, porventura, seguramente até, não é porventura, é seguramente a maior infraestrutura rodoferroviária que temos na nossa rede. Fazemos-lo com o LNEC, fazemos-lo com o ISQ, mas também o fazemos com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fazemos-lo com outros polos de investigação, de acordo com até a própria localização geográfica da obra de arte que esteja em causa. É seguramente a obra de arte mais monitorizada por todas estas entidades e também pelas entidades que são mais capacitadas nesta matéria. Consequentemente, diria que é a obra de arte mais segura que nós temos na nossa rede rodoferroviária. É também a obra de arte mais utilizada pelas pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas ao ano, 10 vezes, ou cerca de 10 vezes, a população de Portugal continental. E aquela que também, nos últimos anos, mais intervenções sofreu. Ou seja, aquela onde nós mais investimento fizemos nos últimos anos. E já não vou falar do próprio alargamento da Ponte 25 de Abril, mas esse alargamento, como sabem, ocorreu desde 1995 a 1999. Foi um alargamento para não só do tabuleiro rodoviário, mas também um alargamento para a introdução do caminho de ferro na Ponte 25 de Abril. E digamos, tem uma característica nesta intervenção, esta ponte, com uma gestão que é uma gestão, neste momento, bipartida, na altura era tripartida, era entre as Estradas de Portugal, REFER e a própria Lusoponte. Hoje, as Estradas de Portugal e REFER juntas têm esta gestão com a Lusoponte, cabendo à Infraestruturas de Portugal, de acordo com um decreto-lei que assim o determina, todas as responsabilidades no que diz respeito à garantia de segurança, à monitorização e garantia de segurança não só estrutural, mas também à garantia de segurança na própria ponte, em tudo aquilo que diz respeito ao atravessamento e às diversas ameaças que podem existir numa infraestrutura deste tipo. Desde a conclusão das obras de introdução do caminho de ferro, começou a assinalar-se um conjunto de, diria, anomalias, diria, de situações que foram sendo reportadas pela monitorização e que conduziam a, digamos, ao aparecimento de fissuras em alguns dos elementos da ponte. E essas fissuras, que já vêm desde o início da década de 2000, eu recordo-me, se me permitem também, que quando assumi as funções de Presidente das Estradas de Portugal em 2005, já nessa altura tive uma das primeiras visitas que fiz foi à ponte e foi com a empresa que fez o projeto da ponte, exatamente porque havia, digamos, fissuras que estavam a aparecer e tínhamos chamado a empresa americana para ir verificar o que é que se estava a passar. Fissuras essas que foram, entretanto, reparadas, aliás, como é normal numa estrutura com aquela dimensão e uma estrutura metálica, fissuras essas que foram reparadas numa intervenção que ocorreu depois de 2010, 2009 a 2013, foi quando nós tivemos uma intervenção grande na ponte, foram gastos nessa altura cerca de 8 milhões de euros na ponte 25 de Abril, e onde se fez um conjunto de reparações diversas, normais, mas com um impacto também significativo. Desde aí, desde 2011, começou a ser feito um estudo para...
Sr. Presidente, peço-lhe que logo que possa termine, uma vez que terá perguntas que lhe permitirão, porventura, completar essa informação.
Com certeza, Sr. Presidente, posso naturalmente terminar. Tinha um conjunto de datas relevantes que me pareciam importantes poder adiantar neste processo.
Sim, senhora. Então, vamos passar ao primeiro grupo parlamentar. O Sr. Deputado André Pinoso, Partido Socialista, tem a palavra e queria pedir ao Vice-Presidente de Brasília que me substituísse. Sr.
Presidente, muito obrigado. Antes de mais, aproveitar a oportunidade para cumprimentar os caros colegas e na pessoa do Presidente da IP, o Engenheiro António Laranjo, toda a equipa hoje aqui presente. Cabe enquadrar desde logo como surge esta audiência, como surge este requerimento. Entendeu-se que era pertinente ouvir e já se percebeu até pela primeira intervenção a pertinência, e terei a oportunidade de o questionar também para poder entrar dentro daquelas datas relevantes que iria falar, mas na sequência de audiências que temos tido, saliento e gostaria de deixar também esta nota política que, quando da visita aqui do engenheiro Carlos Espina, deixou-nos uma mensagem muito clara. Não existe nenhum risco relevante de colapso. E repetiu-a, reiterou-a por diversas vezes. Sendo esta uma discussão que tem tido uma continuidade e cabendo ao Partido Socialista a primeira intervenção, não posso deixar de antecipar aquilo que foi, que hoje se possa repetir, ou temer que hoje se possa repetir, alguma politização que aconteceu na última audiência e que foi muito em torno da palavra colapso que surgia nesse documento e a dificuldade em explicar a diferença entre o colapso de uma peça ou o colapso de uma infraestrutura. E, portanto, era importante também que o Sr. Presidente, e antecipando algumas questões que fossem surgindo, pudesse mais uma vez, eu não diria descansar as pessoas, porque penso que as pessoas neste momento já vão ficando, quanto mais informação vão tendo, mais esclarecidas vão ficando, mas reiterar também aquilo que foi dito pelo engenheiro Carlos Espina. E esta questão da politização é relevante porque este é um dossiê que se revestiu de uma particularidade de alarme social que a todos nos preocupou. E eu aqui invocava talvez as palavras do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é quando da sua reação, não só muito ponderada, mas também ela de confiança aos portugueses, teve a oportunidade de constatar aquilo que era óbvio para a maioria das pessoas. Se existisse qualquer risco, aponto com certeza que teria os seus impedimentos, as medidas preventivas. E se tal não aconteceu, é porque estamos perante um processo normal. E eu repito, estamos perante um processo normal. Não vai o grupo parlamentar do Partido Socialista inferir. Nós sabemos que existem 7.200 obras de arte que são permanentemente monitorizadas. Como disse, o facto desta ser talvez a maior e a mais utilizada faz com que seja simultaneamente a mais vigiada, a mais monitorizada e, por maioria de razão, a mais segura. E acho que é importante destacar esta medida, mas é também importante dizer o seguinte, porque na última vez teve que ser esclarecido um senhor deputado que tinha colocado essa questão. O ISQ tem em permanência uma equipa nesta infraestrutura e a IP faz uma monitorização permanente daquilo que aqui é feito com as diversas entidades. E o LNEC acompanha esta infraestrutura desde o seu nascimento até ao dia de hoje, e existe uma componente orgânica nestas infraestruturas que vão tendo também ao longo do seu período de vida as suas evoluções, as suas intervenções, os seus problemas, as suas expansões, e portanto estamos mesmo perante uma infraestrutura que é muito monitorizada e com um enorme rigor científico. E então é muito relevante que se possa dizer que, ao contrário do que alguns tentam fazer parecer, o que tinha que ser feito foi feito, está a ser feito e continuará a ser feito. Nós queríamos aqui expurgar um tipo de argumentação que nos parece que contamina o debate e não esclarece a opinião pública. Quando se visita o cronograma, daquilo que foi, que foram os diversos relatórios, os diversos parceiros, há quem queira ver aqui um caso. E aquilo que nós vemos é o normal funcionamento da monitorização. Pergunto-lhe se não seria profundamente desonesto da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista se faça um relatório que existiu em 2014 e que nós consideramos rotineiro, mas se viesse aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista acusar o anterior governo de ter feito perigar a saúde e a vida e a segurança dos utilizadores. Pois nós não vamos por esse caminho, porque nós entendemos confiar nestas instituições de enorme credibilidade e prestígio, como é a IP, por exemplo, e não entrar aqui no caso de haver um relatório e dizermos, bem, atenção que há aqui um relatório, porque estes relatórios, estes parceiros, estas peças, são normais no acompanhamento desta infraestrutura. Dizer então, por fim, colocar-lhe algumas questões que nos parecem de relevo. Os parlamentares têm também uma função pedagógica e de esclarecimento dos nossos concidadãos. Recentemente, a 27 de Abril, decorreu no âmbito do LiveX um conjunto de estudos de um simulacro para a edificação do novo plano de emergência integrado e que tem como parceira a IP e tem também a ANPC, mas que no nosso entendimento nada tem a ver com este processo. Não obstante, e uma vez que se trata de uma matéria que podemos esclarecer, julgo com facilidade, ouvimos alguns comentários mais precipitados de pessoas que não compreenderam que estávamos ali perante um procedimento normal a quando da implementação de um plano de emergência integrado, mas aqui talvez cabesse expurgar e esclarecer definitivamente que, como diz o povo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas perguntar-lhe também se, e centramos-nos agora numa questão que para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é essencial, os utilizadores quer da componente rodoviária, quer da componente ferroviária, e que muitas vezes têm nesta infraestrutura o garante do seu dia-a-dia, mas também as empresas, o tecido económico, que através da mobilidade de bens tem aqui também uma infraestrutura fundamental para a nossa economia. Perguntar-lhe o seguinte... quando as intervenções começarem, e são intervenções que são tecnicamente complexas, e felizmente Portugal conta com instituições como a IP, como o LNEC, que nos dão garantias, mas o facto de nos darem garantias não significa que seja simples a operação, e portanto eu perguntava-lhe uma coisa para tranquilizar os utilizadores: que tipo de impactos e condicionantes é que julgamos que possam vir, é que conseguimos antecipar quando se iniciar os trabalhos que estão previstos? E se considera que o valor que está estimado que é suficiente? E uma última questão, e também indo ao encontro daquilo que foi a sua intervenção, que outras datas relevantes é que nos pode prestar no sentido de esclarecer as comunidades e os portugueses em geral? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Presidente da IP, 7 minutos para responder. Vou selecionar as respostas. Naturalmente que, enfim, não me vou alongar muito sobre aquilo que reputados técnicos deste país e que exercem as funções mais responsáveis, nomeadamente o Presidente do LNEC, o Engenheiro Carlos Pina, já aqui o referiram. Colapso de elementos estruturais não significa colapso de nenhuma obra de arte e, portanto, essas são matérias que em linguagem técnica estão claramente assumidas, compreendidas e que podem naturalmente provocar, e provocaram na altura, alguma perturbação que não faz de todo sentido. Portanto, não há efetivamente nenhum risco de colapso na ponte. Esta é, efetivamente, a ponte mais segura de todas as obras de arte, das 7.200 obras de arte que temos a nosso cargo, é, efetivamente, a ponte mais segura, aquela que está mais monitorizada e aquela onde a monitorização nos diz... Não há margem de erro, não precisamos trabalhar aqui com margem de erro. Nós conhecemos tudo aquilo que está a acontecer nesta ponte ao dia, com relatórios mensais e com uma monitorização que desde 2012 é feita pelo LNEC, na sequência de um conjunto de anomalias ou de patologias que começaram a aparecer e que importava, desde logo, que a Parsons é a entidade que tem hoje a responsabilidade sobre o projeto, portanto é a empresa que tem essa responsabilidade, que teve as suas antecessoras, mas que estiveram no projeto da ponte inicial, 960, e que estiveram no projeto de alargamento e que estão em todos os projetos de remodelação ou de reabilitação que esta ponte tem vindo a sofrer. Em todos esses projetos a Parsons está envolvida. Ela foi contactada logo em 2012 e desde aí há uma instrumentação na ponte feita pelo NEC que nos dá também, em complemento ao ISQ, nos dá toda essa garantia de segurança na ponte. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, em relação à questão do LiveX, ou seja, o exercício vivo, o exercício que foi feito agora num dos passados fins de semana, é um exercício comum, normal, é um exercício que envolve toda uma série, todas as entidades e municípios que estão diretamente ligados com a ponte, não tem rigorosamente nada a ver com a segurança estrutural da ponte, é um exercício de segurança, sim, no atravessamento, um exercício como todos os outros exercícios que são feitos nesta matéria e que são regulamentados de acordo com a própria comissão que o Decreto-Lei 95 de 2008 instituiu, no fundo, a Comissão de Segurança da Ponte 25 de Abril, que é presidida pela Infraestruturas de Portugal, mas que tem um conjunto de outras entidades e à qual compete um conjunto de responsabilidades, nomeadamente garantir a segurança da travessia, que não só a segurança estrutural da ponte. Relativamente aos condicionalismos, esta é uma matéria que me parece determinante, mas eu, antes de chegar aos condicionalismos, permita-me que lhe dê nota nesta comissão dos diversos concursos que estão neste momento a decorrer e qual é o estado de situação desses mesmos concursos. Primeiro, relativamente à assistência técnica que está adjudicado à Parsons, devo referir que ontem mesmo foi feita a assinatura do contrato com a Parsons. É este contrato com a Parsons que foi ontem concretizado, isto depois de um convite que foi feito para a apresentação de proposta ainda em março deste ano, fevereiro ou março deste ano, e que tem um valor de cerca de 900 mil euros, 950 mil dólares. Portanto, 895 mil euros é a tradução atual. E que está adjudicada à Parsons. Foi ontem mesmo assinado esse contrato pelo meu vice-presidente, Dr. José Serrano Gordo, que está aqui ao meu lado, e eu estava indisponível nessa altura. Contrato de fiscalização da obra, da empreitada que se irá executar, é um concurso público internacional que está a decorrer. Esse contrato tem a entrega das propostas dia 17 de maio, é amanhã, portanto poderia trazer aqui mais alguma informação, neste momento não tenho. Devo dizer que manifestaram interesse 7 empresas para este contrato. É efetivamente um contrato com 1,5 milhão de euros para esta fiscalização. E depois o contrato da empreitada de reparação e conservação. Este é um contrato que tem um valor, é um concurso público internacional também, tem um valor de cerca de 18 milhões de euros e cuja entrega de propostas está prevista para 18 de junho, tendo manifestado interesse, nomeadamente levantado a patente de concurso, 10 empresas e, portanto, será seguramente também um concurso bastante concorrido. Temos ainda a aquisição de serviços integrados de inspeção, operação e manutenção de equipamentos. Foram recepcionadas propostas ontem, dia 15 de maio, e ele foi lançado com 2 milhões e 100 mil euros de valor. 2 milhões e 105 mil euros, está em cerca de 2 milhões e 100 mil euros, é a proposta mais baixa e, portanto, curiosamente, enfim, é a proposta, ele já é público, portanto, é possível dizê-lo, a proposta mais baixa é do ISQ, é a entidade que tem vindo a efetuar a inspeção na ponte, e este é um trabalho que se desenvolve para essa mesma inspeção. Monitorização estrutural é um contrato que está com o LNEC e que está também adjudicado ao LNEC e está em curso esse contrato. Deixem-me ainda dar-vos nota de que, relativamente a contratos para a ponte, temos uma inspeção subaquática à ponte que irá ser lançada em junho de 2018, com um valor que andará em torno dos 100 mil, cento e poucos mil euros. Portanto, este conjunto de contratos são aqueles que nos asseguram a continuidade permanente de monitorização na ponte. Em relação aos condicionalismos, porque vão decorrer deste contrato e por isso eu fiz referência a eles, estes condicionalismos têm uma intervenção curiosa, que, se me permitem, só espero que a tenha aqui à mão, e não a tenho neste. Não, é o... Está aqui. Peço desculpa. Os condicionalismos. Aqui é onde nós temos tido mais cuidado. Vou terminar muito rapidamente, até porque eu acho que esta informação é importante para todos os grupos, seguramente. Os condicionalismos que nós temos nesta ponte estão já definidos no contrato da empreitada que está a decorrer, do concurso que está a decorrer. Esses condicionalismos No que diz respeito às empreitadas, têm 4 cortes totais por sentido, ou seja, têm 8 cortes totais em toda a extensão da empreitada de 2 anos, ou seja, nós em 2 anos vamos fazer uma interrupção total de uma faixa e alternadamente da outra faixa, portanto em momentos separados, e são 4 em cada um dos sentidos. Estas interrupções são feitas, posso-vos dizer, no sentido norte-sul, são feitas entre a 00:30 e as 8:30 da manhã de sábado do dia 18 de maio, são feitas no domingo, dia 13 de outubro, também no mesmo horário, entre a 00:30 e as 8:30 da manhã. São feitas na madrugada do dia 28, também domingo, entre a 00:30 e as 8:30 da manhã. Portanto, as 4 intervenções... Vou repetir. Dia 18 de maio de 2019... É sempre entre a 00:30 e as 8:30 da manhã. 18 de maio de 2019, 19 de maio de 2019, 13 de outubro de 2019 e 28 de outubro de 2019. Estas 4 interrupções são feitas no sentido norte-sul. No sentido sul-norte, as 4 interrupções que irão ser feitas de corte total são nas madrugadas do dia 11 de maio de 2019, também sempre no mesmo horário, 00:30 a 8:30 da manhã, portanto, na madrugada de 11 de maio, na madrugada de 12 de maio, na madrugada de 12 de outubro e na madrugada de 19 de outubro. Não vou entrar em pormenores, porque já não tenho tempo sequer, mas de cada vez que é feita uma interrupção destas, é feita todo um conjunto de trabalhos em todo o tabuleiro, nomeadamente naquilo que são os elementos estruturais que têm que ser substituídos. Sem prejuízo de me voltar a referir a isto numa outra altura, mais à frente, o valor estimado é efetivamente suficiente, Sr. Deputado, tem vindo a ser confirmado e esperamos que os restantes concursos confirmem que o valor que está atribuído e estimado para cada uma das intervenções seja o necessário.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a administração, o Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, Sr. Presidente, e na sua pessoa restantes elementos. Assistimos aqui a uma primeira intervenção por parte do Partido Socialista, que naturalmente tentou transformar uma questão que é técnica, absolutamente técnica, e com preocupações de segurança, numa intervenção política, tentando antecipar aquilo que o PSD aqui viria trazer a esta audição. Mas deixo desde já descansado, Sr. Deputado, que não vamos transformar esta audição numa audição com conteúdos e contornos do ponto de vista político. Porque estamos muito preocupados, e absolutamente preocupados, com o tema Ponte 25 de Abril. É evidente que ninguém pensa que a Ponte 25 de Abril vai cair. É evidente que confiamos absolutamente nos técnicos que acompanham este processo, e estas averiguações e auditorias há muitos anos, e a competência dos técnicos do ISQ, do LUNEC, o projetista, por demais, suas competências por demais evidenciadas, e da própria Infraestruturas de Portugal, portanto, de resto, uma casa conceituada do ponto de vista de obras de arte complexas e da sua feitura e da sua manutenção. E nessa circunstância, é evidente que não estamos aqui a tratar de aspectos relacionados com a queda da ponte. Estamos sim muito preocupados com o Governo e com aquilo que por vezes o Governo não faz, e nesse não temos confiança absolutamente nenhuma, relativamente a dotar os serviços, a dotar a empresa, neste caso IP, das verbas, da capacidade para proceder a este tipo de intervenções. Porque desde logo, e fazendo uma resenha daquilo que tem sido este folhetim, ponto 25 de Abril, estas fissuras que já foram detectadas pelos vistos, segundo aqui nos disse o Sr. Presidente, a partir do início dos anos 2000, mas com mais ênfase a partir de 2011, que foram estudadas, que foram acompanhadas, que foram feitos relatórios de monitorização, até 2015, que foi estudada uma estratégia de abordagem ao tema. Aliás, disse-nos aqui o engenheiro Carlos Pina, a determinada altura, que os projetistas americanos até pretendiam fazer esta intervenção com restrições fortíssimas ao tráfego na ponte, mas é evidente que depois, conscienciosos, portanto, daquilo que eram os problemas que iriam ser criados em termos de mobilidade na região metropolitana de Lisboa e da margem sul, mudaram o seu pensamento. Portanto, em 2015 tudo isto ficou diagnosticado. Mas existe aqui, na realidade, um hiato de tempo que medeia entre 2015 e 2018, em que, pelos vistos, nada foi feito. E, portanto, perguntámos incessantemente ao engenheiro Carlos Pina o que é que se passou e, para além do acompanhamento que é feito pelas várias entidades, mais nada foi feito. Mas surge, entretanto, na comunicação social, e, portanto, isto não foi o PSD que criou este facto político, surge na comunicação social, na realidade, um alarme social relativamente à ponte. Portanto, nessa circunstância, se isso acontece, alguma coisa se passava. Portanto, é evidente que em torno do colapso houve aqui um conjunto de conjeturas. Eu, aliás, portanto, também questionei o Sr. Presidente do LNEC sobre este tema, mas não é isso que nos preocupa. Objetivamente, o que nos preocupa é aquilo que, de alguma forma, o Sr. Engenheiro já aqui nos trouxe, que é que este concurso público internacional seja feito o mais rapidamente possível. Preocupa-nos o facto das datas de serem para 2019, não serem atempadamente, porque estas estruturas, objetivamente, se não tiverem uma manutenção preventiva com a carga a que são submetidas diariamente, aliás, bem espelhada na audição anterior pelo Presidente Lunec, quando referiu a carga imposta pela circulação ferroviária à própria ponte, objetivamente, se não forem tratadas de forma adequada, se não houverem as tais cativações que impedem os organismos públicos de canalizar verbas para essas áreas, objetivamente, os problemas podem-se vir a colocar. Mas há aqui um problema maior que tem que ser reputado e temos que criar ênfase. É se eventualmente estas obras não avançassem ou se não tivesse sido criado este alarme público, o que é que aconteceria? Iríamos continuar a empurrar com a barriga ao ponto de irmos de encontro àquilo que nos disse o engenheiro Carlos Pina na última audição, que era chegarmos a um momento, e pelo menos disse-nos ele que ainda temos 3 anos, que levasse à necessidade de interromper a circulação na própria ponte, eventualmente do comboio, e os estragos que eram feitos, desse ponto de vista, naquilo que é a mobilidade das populações da margem sul, e sabemos nós também as dificuldades que atravessam as travessias fluviais, em que não há dinheiro para a manutenção dos próprios barcos, e, portanto, a travessia fluvial não era, com certeza, uma alternativa. E, portanto, esta questão é que se coloca. A urgência prende-se com isto mesmo. É para levarmos esta obra até um ponto em que não seja necessário provocar restrições ao tráfego, seja do ponto de vista rodo-ferroviário. Mas queria deixar, Sr. Presidente, duas questões concretas. Uma, relativamente às cativações. Eu tenho, e para além deste processo de ponte 25 de Abril, tenho assistido no âmbito público, não diria queixas, mas diria gritos de alerta por parte do Sr. Engenheiro relativamente ao facto de ter cativas verbas que impedem, de alguma forma, a conservação e manutenção de grande parte das infraestruturas rodoferroviárias do país. E, sob esse ponto de vista, gostaria de ter conhecimento de quais são o volume de verbas cativas que tem para este ano e se tem neste momento orçamento suficiente e verbas disponíveis suficiente para continuar a manutenção da infraestrutura rodoferroviária do país. Temos a parte ferroviária com algumas limitações a algumas obras de manutenção e conservação. Na parte rodoviária não se sente tanto isso. E, portanto, nessas circunstâncias, pergunto se a IP se sente cativa relativamente à sua independência para continuar a proceder a estes trabalhos. Por outro lado, Sr. Engenheiro, a segunda questão que lhe queria deixar, prende-se exatamente, ainda com este tema daqui da ponte, porque o Sr. Engenheiro Carlos Pina disse que se tratava de um grave problema de segurança que urgia resolver, e o Sr. Engenheiro, a determinada altura, disse que esta obra não era urgente nem emergente. Da sua primeira intervenção, percebi que era, pelo menos, emergente. Mas, de qualquer forma, portanto, eu gostaria que compatibilizasse estas declarações. E uma última questão que lhe queria colocar tem exatamente a ver, de alguma forma, com as questões que já abordou, relativamente ao cronograma. O cronograma, para nós, é muito importante, porque é muito importante haver compromissos compromissos esses que não são com as forças políticas aqui no Parlamento, são compromissos que têm que ser feitos com a população da margem sul, porque não podem viver constantemente sobressaltados pelo facto de, eventualmente, a ponte vir a ter que ser sujeita a restrições do ponto de vista rodo-ferroviário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria à... Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas por uma interpelação à mesa muito curta, se pudesse facultar a informação ao engenheiro e presidente da IP de que a afirmação de que o presidente do LNEC teria dito que havia um risco iminente de queda não é assim, portanto é uma contradição que não existe.
Ó, Sr. Deputado, certamente que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP teve a oportunidade de ver as declarações da entidade referida e, portanto, não é oportuno nem tempestivo a sua solicitação. Sr. Presidente do IP.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que foram colocadas. Deixe-me começar por naturalmente voltar a reafirmar não só a segurança, mas também esta questão que se coloca de quando é que esta obra tem que ser feita. Não é efetivamente uma obra para nós, IP, naquilo que é o nosso calendário e programação de trabalhos com o conjunto de elementos de informação e monitorização da ponte, e desta ponte em particular, não é uma obra nem emergente, nem uma obra urgente. É uma obra de prioridade e é uma obra que está neste momento na primeira prioridade de intervenção e por isso todo o procedimento de concursos que está a decorrer. Considerar uma obra emergente é uma obra em que se tem que atuar de imediato, é impor de imediato restrições, não é o caso. Uma obra urgente é aquela que seguramente não teria demorado este tempo, passado este tempo, até ela estar hoje na fase tão madura que se considera ser de prioridade para poder ser intervencionada, e quando se diz intervencionada é para se disputarem todos os procedimentos concursais que acabei de referir e que são vários e que têm diversos intervenientes e que é necessário amadurecer muito bem, ou seja, torná-los muito consistentes. Nós podíamos ter tido necessidade de intervir nesta obra com interrupções de tráfego. Nós podíamos ter tido necessidade de intervir na obra com outro tipo de restrições, quer fosse tráfego rodoviário ou ferroviário, passageiros ou mercadorias, e não o fizemos. E não o fizemos porque a ponte está suficientemente monitorizada para nos dar a garantia com as entidades que fazem esse trabalho connosco e que avaliam esse estado de condição connosco, nos dar a garantia de que a obra tem condições para poder entrar. Recordo aqui que o engenheiro Carlos Espina, presidente do LNEC, várias vezes reafirmou que esta obra deveria entrar em obra dentro de 5 anos, ou seja, é o prazo que ele considera para entrar em obra, e eu, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que esta obra estará, naquilo que são as nossas previsões, terminada a sua intervenção em 2020. Nós estamos em 2018 e, portanto, esta obra irá ainda em outubro de 2018. A empreitada deverá estar no terreno, se estas coisas que todos sabemos são sempre complexas, quer de concursos, quer de Tribunal de Contas, correrem de acordo com os prazos, que são os prazos mais normais. Nós teremos a obra no final deste ano a empreitada a ser executada e ela tem 2 anos de execução, portanto em final de 2020 estará executada. Portanto, não temos, é uma empreitada, ou digamos este conjunto de empreitadas que vai além dos 20 milhões, cerca de 22 milhões de euros, não é efetivamente uma obra que a gente coloque de um momento para o outro no nosso plano de atividades e que tenha disponibilidade de verba de um momento para o outro para fazer esta obra. Portanto, a obra está planeada, tem vindo a ser programada e, digamos, também a evolução daquilo que é a condição estrutural da ponte dá-nos a leitura daquilo que é o grau de prioridade para nós intervirmos nesta ponte. E é isso que nós fizemos e pressionamos naquilo que é a altura em que consideramos que é indispensável para que possamos colocar no terreno todos estes concursos, e foi isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu no final de 2017, com os concursos a poderem ser lançados ainda no primeiro trimestre de 2018, concursos esses que já dei nota deles. Relativamente às cativações,
Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, que lhe dê a nota, que dê a seguinte informação. Para este ano de 2017, e portanto tenho naturalmente os meus colegas aqui que não me deixarão cometer aqui nenhum erro, mas para 2017, iria dizer antes de outra forma, que é os anos anteriores, 2015, 2016, 2017, foram anos em que as cativações foram efetivamente muito elevadas. Mas também, permita-me que lhes diga, que nunca a IP conseguiu executar aquilo que é o seu orçamento que estava disponível. Podemos discutir aqui a questão das cativações, não parece, estarei naturalmente disponível para isso, mas o que me importa referir neste momento é que em qualquer um destes anos, e eu falo desde 2016, 2017, não tivemos capacidade para executar tudo aquilo que era o orçamento que nos foi disponibilizado, e quando digo disponibilizado é já depois dos cativos, da reversão dos cativos, daquilo que nós tivemos efetivamente disponível para executar. Mas se ao longo destes anos tivemos cativos de centenas de milhões de euros, que terminaram depois como cativos finais em valores sempre próximos dos 150 a 200 milhões de euros, este ano, de início, nós temos 84 milhões de cativos e que não nos causam neste momento nenhuma preocupação especial, não fazem, são cerca de 3,3% do nosso orçamento, portanto não têm uma expressão que nos coloque em risco o que quer que seja. Destes 84 milhões, 38 milhões são eles próprios reservas, portanto não temos nenhuma restrição que, por via dos cativos, nos seja colocada relativamente ao orçamento. Eu penso ter respondido para já às questões, Sr. Deputado.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da IP e a equipa, Srs. Vice-Presidentes, Presidente e equipa que o acompanha, agradecer a sua intervenção inicial, pedir-lhe que não se esqueça de deixar a intervenção aqui nos serviços da Comissão, porque constituem um instrumento, um auxiliar bastante importante para os nossos trabalhos, e também agradecer as respostas que já deu a algumas das questões que lhe ia colocar e que registro com agrado. Mas, Sr. Presidente, creio que, digamos, ao início da sua apresentação, quando falou que a Ponte 25 de Abril é uma das 7 mil obras de arte que a Infraestruturas de Portugal tem a seu cargo para monitorizar, inspecionar e manter, permita-me discordar da sua entrada nesta questão, simplesmente para lhe recordar, como aliás o Sr. Presidente disse, que a Ponte 25 de Abril é a infraestrutura mais utilizada no país. Tem maior utilização, quer rodoviária, quer ferroviária, que existe no país. Portanto, não é uma ponte qualquer. Não é uma ponte qualquer. Em termos europeus, é a ponte mais bela da Europa. Simplesmente está catalogada como tal. É uma das mais belas do mundo e inscreve-se num estuário que é provavelmente o estuário mais bonito que existe na Europa. Imagino que seria o colapso de uma ponte num contexto deste género e os efeitos devastadores que isso teria, não só para a população, mas também para a própria imagem do país. Portanto, a Ponte 25 de Abril é uma ponte singular, deve ser tratada singularmente, porque é, pela sua importância estratégica, uma ponte que merece todo o cuidado e mais algum. Não será despiciando ter mais algum do que o cuidado normal. E, portanto, Sr. Presidente, o alarme que surgiu na Assembleia da República não foi inventado pelos grupos parlamentares. Eu tenho aqui o relatório do LNEC à minha frente e no segundo parágrafo diz explicitamente que a propagação das fendas atinge elementos considerados principais e poderá provocar, a curto prazo, o seu colapso. Isto é o que diz o relatório do LNEC. Portanto, este relatório do LNEC, que nós fizemos uma pergunta ao Governo para suscitar a sua entrega aqui na Assembleia da República e que acabou por ser disponibilizado aos deputados, é um elemento preocupante. Quando se vê um relatório de uma entidade como o LNEC alertar para este risco, é porque das duas uma. Ou houve um súbito agravamento das condições de operação, digamos, da ponte, e de alguma maneira o presidente do LNEC, que aqui esteve, confirmou essa suspeita, porque disse-nos, está gravado, que houve um sobre-esforço introduzido pela valência ferroviária na ponte a partir de 1998, e que esse sobre-esforço e sobrecarga, digamos, suscitou uma maior desgaste e a provocação de algumas fendas na ponte que inicialmente não estavam, digamos, suficientemente identificadas, ou pelo menos não estavam previsto que isso viesse a acontecer. E, portanto, não foi por acaso também que o Sr. Presidente do LNEC nos alertou para o facto de que vem também no relatório que só apenas a partir de 2012 é que se começou a ter um trabalho mais sistemático, mais permanente, de monitorização e, provavelmente, de algum ajustamento do planeamento, planeamento a longo prazo, planeamento plurianual, para, digamos, garantir que as condições da ponte são as melhores possíveis e que as intervenções necessárias da ponte se fazem no tempo em que sejam absolutamente necessárias. E, portanto, esta intervenção, ao contrário daquilo que o Governo responde numa pergunta que nós fizemos, que se trata, e vou citar, porque estas coisas não podem, a nosso ver, ser tratadas com ligeireza. Que a inscrição orçamental desta intervenção no Orçamento de Estado de 2018, cerca de 22 milhões de euros, como o Sr. Presidente acabou de referir ainda há pouco, responde a um calendário de manutenção regular desta infraestrutura e a um planeamento plurianual previamente estabelecido. Não corresponde nada. Ou então, aquilo que o Sr. Presidente LNEC veio aqui dizer, aquilo que o próprio Sr. Presidente de Infraestruturas de Portugal acabou de dizer, é uma intervenção, isto não é uma intervenção regular, é uma intervenção excepcional, provocada, provavelmente, por algum conjunto de circunstâncias, esse tal sobrecarga, sobre-esforço que a valência ferroviária introduziu na ponte que não estava inicialmente previsto. Portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Presidente, é, atendendo a este trabalho de inspeção que foi feito e não está em causa a sua oportunidade e a exigência das recomendações que introduz, se existe a partir de agora, ou a partir de 2012, um plano de manutenção da ponte que preveja, que responda a estes elementos de sobrecarga que foram identificados e que permita uma monitorização e um conjunto de obras que atempadamente venham a ser garantidas no funcionamento regular da ponte. E se esse plano, qual é o horizonte de intervenções que o plano comporta? 20 anos, 30 anos, é o quê? A segunda pergunta diz respeito ao seguinte. O Sr. Presidente diz que a obra deve estar no terreno em outubro de 2018. Para estarem no terreno em outubro de 2018 era preciso que o contrato de empreitada já tivesse sido lançado. Eu não percebi se o contrato de empreitada já foi lançado ou se ainda vai ser lançado a breve prazo. Portanto, percebi que o contrato de fiscalização já está em curso, foram apresentadas 9 propostas e que brevemente serão, 2-3 meses, serão com certeza assinados. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se está o contrato de empreitada já lançado, se esse contrato, como sabe, tem que ter uma duração aproximadamente de 6 meses, se nós andarmos 6 meses para a frente, tenho muitas dúvidas que em outubro de 2018 a obra esteja no terreno. Portanto, obrigado. Se não será mais razoável admitir, como o Sr. Presidente do LNEC admitiu aqui numa pergunta que eu por acaso lhe dirigi, só em janeiro do próximo ano é que efetivamente se poderá esperar que a obra esteja no terreno e, portanto, nessas circunstâncias, diga-me, Sr. Presidente, se o prazo de outubro de 2020 corre o risco ou não de não ser respeitado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da IP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me que comece por esta parte final. Naturalmente que cada um responde por aquilo que é a sua especialidade e aquilo que é as suas responsabilidades. O Sr. Presidente do LNEC responde por aquilo que diz respeito à posição que o LNEC tem na monitorização e no acompanhamento da ponte. O Presidente da IP responde naquilo que é as empreitadas e aquilo que operacionalmente tem que ser feito. O LNEC é uma empresa, que é uma entidade que nós contratamos para fazer essa monitorização, portanto compete-nos a nós dizer quando é que a ponte entra ou não entra em obras, não compete ao LNEC fazer isso nesta fase. E permita-me, Sr. Deputado, que certamente não terá reparado, mas eu referi-o, a empreitada de trabalhos de reparação está lançada, uma empreitada de 18 milhões de euros, foi lançada no dia 22 de março. Os esclarecimentos decorreram do dia 23 de abril. A resposta aos esclarecimentos foi dada até ao dia 20 de maio, vai ser dada, está a ser dada até ao dia 20 de maio. A apresentação de propostas é no dia 18 de junho, foi esta a única data que eu há pouco referi. A análise de propostas e adjudicação decorrerá até ao dia 22 de julho. A assinatura do contrato irá, previsivelmente, para 22 de agosto. O visto do Tribunal de Contas é previsível entre o dia 22, 23 de agosto e o dia 4 de outubro. A consignação da obra está prevista para o dia 20 de outubro de 2018 e a sua duração de cerca de 2 anos é aquela que eu referi até ao final de 2020. Portanto, esta questão está naturalmente respondida e, portanto, penso que corresponde àquilo que tinha como preocupação. Relativamente ao plano, e agora andando um pouco para trás, me é mais fácil, relativamente ao plano de intervenção para esta ponte. Esta ponte tem, desde logo, tem uma comissão que a acompanha sobre diversos pontos de vista. Foi aquele decreto-lei que referi, 95 de 2008, mas tem o seu próprio programa de manutenção, ela tem o seu próprio plano de manutenção. Esse plano de manutenção já vem de há muito tempo a esta parte, vem desde a altura em que foi colocada, em 2005, que foi colocada esta questão entre as Estradas de Portugal e a REFER, quem é que é responsável pela estrutura da ponte, ficou cometida à então Estradas de Portugal. Hoje esse problema já não se coloca, portanto é a mesma entidade, e o plano de manutenção faz parte daquilo que é o plano de qualidade da própria ponte. Esse plano de qualidade foi elaborado com o próprio LNEC envolvido, com o ISQ e com a IP, e que programa as suas atividades, todas as atividades de monitorização. Como disse o Sr. Deputado, e bem, Desde o início da década de 2000 foram aparecendo, porque é normal numa estrutura destas aparecer, porque estamos a falar de uma estrutura metálica e estamos a falar de uma estrutura muito solicitada, estamos a falar de uma estrutura que é ímpar, como disse muito bem, é singular, mas acima de tudo não há outra igual, é esta. E quando se fez uma intervenção de introdução do comboio na ponte e alargamento dos tabuleiros rodoviários, por muito que eles estivessem previstos na altura da sua concessão em 1960, na altura do seu projeto, por muito que tivessem previsto, obviamente que aparecem sempre situações que as condições de operacionalidade e a monitorização vai detectar. E é isso que é normal numa estrutura viva como a Ponte 25 de Abril. é efetivamente a maior estrutura que temos. E eu, quando refiro as 7.200 obras de arte, não me refiro naturalmente a nenhuma, e tive a oportunidade de o dizer, nenhuma tem a dimensão e a envergadura que esta ponte tem e o simbolismo que esta ponte tem, não só para a cidade de Lisboa, para a cidade de Almada, mas também para todo este estuário e para o país, e para o próprio país. Portanto, esta ponte tem uma monitorização e um plano de qualidade, onde está integrado tudo aquilo que são as ações de manutenção. Nós temos manutenção diária nesta ponte. Este conjunto de intervenções, que já aconteceram desde 2009 a 2013, como há pouco referi, onde se fez um investimento de mais de 8 milhões de euros nessas intervenções, como aquela que vai acontecer agora, são intervenções programadas, ou seja, elas são preparadas de acordo com a evolução dos diversos relatórios que vêm sendo recebidos. Da evolução, não há um súbito agravamento, há efetivamente uma evolução daquilo que é o sistema de fissuras que estão a aparecer e, portanto, há uma evolução nessa patologia, não há um súbito agravamento dessa patologia, portanto, só para permitir-me que faça essa correção relativamente ao que disse, e é nesta sequência que nós fazemos a programação da intervenção para depois, obviamente, ter a disponibilidade financeira. Não é uma intervenção de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões de euros, é uma intervenção, de facto, bastante mais robusta e isso necessita de ter um enquadramento até ao nível orçamental que também tem que começar logo nos nossos próprios planos de atividade e orçamento. Portanto, penso eu já ter respondido às questões que o Sr. Deputado me terá colocado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar novamente o Sr. Presidente das Estruturas de Portugal, a equipe que o acompanha, e dizer, Sr. Presidente, que há duas coisas que o CDS não quer fazer, e julgo que nenhum deputado quer fazer. A primeira é contribuir para qualquer clima de alarme sobre a ponte 25 de Abril. E a segunda é pôr em causa, seja de que maneira for, a credibilidade das instituições, quer seja das Infraestruturas de Portugal, do LANEC, do ISQ ou de outros. Não é isso que está em causa. E por isso eu talvez aconselhasse a não fazer aquilo que, no momento que vivo, também sou tentado a fazer, que é achar que o problema está no informador ou na comunicação social que exagera com a notícia. E, portanto, esse parece-me ser um erro de avaliação que nos pode sair caros. O Sr. Presidente diz, bom, nós temos 7 mil obras de arte, é verdade, mas esta é a obra de arte. Esta é a obra. Também não sei se serve dizer, bom, das 7 mil esta é que está melhor, mas olhando para o parecer, se esta é que está melhor, eu saio daqui em pânico com as outras todas. E, portanto, estamos aqui a tentar resolver um problema e criar 6.990 problemas. E porquê que eu digo isso? Porque, Sr. Presidente, este Parlamento, o Grupo Parlamentar, pediram pareceres e relatórios. O ESQ está com sérias dificuldades de agenda para vir à Comissão. Nós teremos toda a paciência do mundo para encontrar uma data, nem que seja pela noite dentro, para ouvir o ESQ. O parecer não chega. O Sr. Presidente também não o trouxe. Trouxe aí um livrinho engraçado. Diz, bom, está aqui o parecer e há o relatório. Teria sido uma boa ajuda trazer o parecer e depois trazer o relatório. Já agora aproveitava para o deixar cá, que é para podermos avaliar em concreto o que é que consta. Mas pelos vistos, e pelos vistos até é fácil, o livrinho até tem uma cor interessante, e podia deixar cá. E, portanto, e isto de facto adensa, e depois por coincidência o concurso é lançado ontem, a assinatura hoje, a obra começa amanhã, e não havia problema nenhum. E não havia problema nenhum. Mas a cadência dos atos são, eu digo, positivamente rápidos. E portanto também tenho que registar isso. E queria, obviamente, por começar por perguntar algo que o Sr. Presidente do LNEC também aqui afirmou e que temos visto, que é: após a introdução do caminho de ferro, registaram-se uma degradação mais evidente ou mais rápida da ponte. O que leva à pergunta inicial. A introdução do comboio da ponte foi feita com avaliação de todas as consequências, foram tomadas as medidas, foram tomados os remédios para o impacto da introdução do comboio na ponte. Tudo o que está a acontecer por via da introdução do caminho de ferro na ponte era previsível, estava previsto, estava estudado e, portanto, não passa nada. Ou a introdução do comboio na ponte foi uma coisa não pensada à data, que nos leva agora a estes problemas. E depois, Sr. Presidente, há respostas, porque eu acho que a tentativa de não dizer tudo, adensa, a suspeita, não resolve. E, portanto, aqui mais informação é sempre boa informação, que é, por exemplo, nós temos que perceber, sendo certo que há monitorização permanente, que mais não é do que inspeções regulares e que sempre foram feitas e que não há nada de novo. Este parecer, e eu aqui, mais uma vez, não posso culpar a imprensa, tem, de facto, afirmações que são, pelo menos, para levar a sério, merece uma explicação curta e grossa, se a expressão me é permitida. Quando aparece uma equipa do LNEC, no dia 5 de fevereiro, vai à ponte, observa os casos mais graves da findilhação, reconhecidamente que existem, com quedas de algumas componentes, e diz que a reabilitação deve ser de imediato, eu, salvo erro, ou salvo alguma interpretação do português imediato, é rápido, é já, é porque a situação é grave. Porque, ou essa mesma frase está escrita nos 150 mil relatórios feitos até hoje. E, portanto, é uma observação tautológica que não acrescenta aqui nenhum... Depois diz, a velocidade de propagação aumenta grandemente com o tempo através da contratação e empreitadas de reabilitação. Portanto, também aumenta as findilhações. Há até notícias da queda de componentes. A determinada altura diz que se essa intervenção não for rápida, corre-se o risco de colapso. É evidente que eu, como não quero afetar a credibilidade do LNEC, disseram, bom, esse talvez seja, aí sim houve a confissão que talvez tenha sido uma frase excessiva. O colapso não é, obviamente, da ponte. Mas também não fiquei claro, e gostava que me esclarificasse, do que colapso é que estamos a falar. É o colapso apenas de um parafuso, porque foi a ideia que ficou, não. É o colapso é apenas de uma deficiência ou de uma estrutura que está debilitada. É o colapso de uma componente considerável, há notícias do parafuso a pesar em 3 kg, é o colapso apenas de um fio, ou pode ser colapso de partes da ponte, de um pilar, de uma estrutura, que dimensão é que é esta estrutura? Porque senão, pergunto-lhe, que sentido está usar a frase risco de colapso? Eu que sou leigo na matéria e pedi ao LNEC que explicasse em linguagem que as pessoas pudessem perceber, peço-lhe assim, essa tentativa. O que é que eu devo ler quando eu leio aqui, num relatório de um organismo, acima de qualquer suspeita, com a credibilidade do LNEC, se a intervenção não for feita, pode chegarmos ao limite de risco do colapso. Eu gostava que me pudesse dizer isso. Porque, e depois perguntar-lhe se o valor, sabemos que é o concurso institucional, não vou sobre essa matéria, não vou dizer nada, as perguntas já foram feitas, se o valor da empreitada resolve o problema e resolve o problema até quando? Se a IP concorda com a afirmação do LNEC que se nada for feito, ou mesmo que nada seja feito de imediato, há risco de ter condicionar o tráfego, a circulação, e eu pergunto, que tráfego, que circulação? Pesados, comboio, ligeiros, do que é que estamos a falar? Quais são as medidas de contenção que a ponte vai ser obrigada para resolvermos o problema? E se elas decorrem da necessidade da intervenção ou decorrem da degradação da ponte? E, portanto, são questões simples. Que importa, porque nós vamos, eu ainda tenho a esperança de ter aqui o ISQ, para podermos esclarecer. E depois perguntar-lhe, Sr. Presidente, se os outros relatórios são, ou seja, desde quando a KIP sabe dessas circunstâncias? Ou estas já só apareceram neste relatório? Porque por alguma razão, que eu não consigo perceber, este relatório chegou à imprensa e os outros não. E se os relatórios são todos iguais e este não traz nada de novo, ou já a situação era conhecida, então há qualquer coisa de muito estranho. E, portanto, desde quando a KIP foi alertada, desde quando a KIP atuou, e desde quando a KIP tem conhecimento deste relatório que tem coisas graves, como é, ainda por cima, se o Presidente do Azar é que este parecer, estou-lhe a chamar relatório, mas é parecer, é sibilino, é simples, é de fácil leitura e tem afirmações fáceis de perceber, mas pelos vistos alguém anda a ler o parecer de forma deficiente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da IP.
Vou procurar responder às questões que o Sr. Deputado Hélder Amaral coloca, com alguma mistura que talvez tenha dificuldade em conseguir separar. E, efetivamente, não é de um relatório que estamos a falar de um parecer destas duas páginas que aqui estão. Ok. E, enfim, permita-me, Sr. Deputado, eu tenho pouca capacidade de fazer a interpretação do que está escrito e por quem foi escrito. O Sr. Presidente do LNEC esteve aqui, teve com certeza a oportunidade de esclarecer aquilo que escreveu ou que a sua equipa terá escrito sobre esta matéria. O que está referido, e este relatório, que é chamado de relatório em diversas situações e que não passa de um parecer, como já aqui foi referido, não é mais do que uma resposta a um despacho e a um pedido que foi feito, sobre o qual a IP é, inclusive, alheia, não tem rigorosamente nada a ver com isto. Portanto, este parecer tem um contexto e é nesse contexto que quem o produziu, naturalmente, pode explicar o teor das palavras e o que é que elas significam. Em linguagem técnica, está aqui dito, já foi referido várias vezes, o colapso não tem a ver com rigorosamente nada de grave. Colapso aparece a partir do momento em que exista uma fissura. A fissura é algo que pode ser inclusivamente microscópico. E, portanto, a partir desse momento, aquele elemento estrutural entrou em colapso. Portanto, pode ser numa treliça, pode ser em 10 treliças, pode ser num parafuso, pode ser num chumbador, pode ser no que se queira. Essas são linguagens técnicas que, de facto, quando são colocadas desta forma, depois têm alguma dificuldade em serem percebidas. Tudo aquilo em que a IP sustenta é, efetivamente, não neste parecer, mas nos inúmeros diversos, eles são mensais e, portanto, são demasiados para os referir todos, como é óbvio, todos os relatórios que têm esse sim, relatórios que têm sido produzidos e que têm um conteúdo, têm uma consistência que está bem patente em qualquer um deles. Este é um desses relatórios, em 2016, e que assinalam, Sr. Deputado, assinalam que há efetivamente uma evolução deste fenómeno de fissuração ou de fendilhação que aparece com algum significado a partir de 2010-2011. Não, desde essa altura que a ponte teve instrumentação colocada pelo LNEC, portanto foi quando o LNEC decidiu, em conjunto com a própria IP, como é natural, e o ISQ, fazer a instrumentação da ponte e avaliar, a partir dessa instrumentação, também a evolução que se está a verificar na condição estrutural da ponte. Não há nenhuma outra situação de alarme que não seja esta evolução que conduz a que se tenha que fazer uma intervenção, intervenção essa que está programada e, portanto, eu não posso dizer o que é que aconteceria se a gente não fizesse nada. Aconteceria, não sei, naquela ponte, não sei se daqui a 100 anos, aos anos que forem. Portanto, não é a mim que me compete, nós vamos intervir, nós temos uma programação e isto, como em todas as nossas outras intervenções, ela é feita para que não aconteça nada. E, portanto, nós temos uma intervenção, temos quatro concursos que estão neste momento a decorrer e estão a decorrer no timing certo para que a gente possa intervir e garantir aqui, continuar a garantir aquilo que são as condições de segurança daquela infraestrutura. Todos os aspectos mais técnicos, eu poderia estar aqui a entrar, aliás, a minha formação académica é efetivamente na área de engenharia mecânica e, portanto, tenho inclusive alguma particular sensibilidade para este tipo de matérias. Podia estar aqui a entrar por essa vertente mais técnica, não me parece que seja sequer útil, e as entidades que deverão certamente fazê-lo, com maior mais propriedade do que eu, é efetivamente o LNEC e, porventura, o ISQ, se for esse o caso, são as entidades que estão diretamente envolvidas nesta componente. Eu penso que as
questões que o Sr. Deputado, de forma mais clara, eu consegui apanhar, estão respondidas nesta intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da IP e a equipa da IP aqui presente, agradecendo os esclarecimentos a esta comissão. O PCP, logo na altura, manifestou, logo na altura em que estes elementos foram tornados públicos, manifestou a necessidade de tratar deste assunto com a seriedade que este assunto exige, o que significa nem alarmismos, nem facilitismos. E como nós não devemos tratar destes assuntos nem com alarmismos, interpretando de forma errada, eventualmente, determinados termos técnicos, eu julgo que não é fácil, eu quero dizer assim, eu julgo que não é fácil o debate político em torno da interpretação do verdadeiro significado técnico da palavra colapso. E a partir daí começamos para um terreno que é, por natureza, complicado e arriscado até pelo alarme social que provoca a palavra colapso e a preocupação compreensível que isto veio trazer entre as populações e especialmente os utentes da Ponte 25 de Abril perante estes elementos, naturalmente, que quiseram saber o que é que se está a passar. Não é? Por outro lado, sendo o Sr. Presidente da IP tecnicamente habilitado para discutir estas coisas, a questão que se coloca numa comissão parlamentar é a necessidade de esclarecer da melhor forma, com a fundamentação técnica que vos compete, de uma forma que se torne, do ponto de vista político e do ponto de vista social, perfeitamente claro o que é que está em causa relativamente à questão da segurança de utilização da Ponte 25 de Abril. E essa, digamos, é a primeira questão, que é, há um momento de viragem, digamos, na resposta que o Estado e a sua estrutura administrativa, digamos assim, neste caso por via da IP, há um momento de viragem na resposta que é dada nesta fase, que é o momento a partir do qual este documento do LNEC é dado a conhecer. E, portanto, aquela urgência e aquela notícia que sai naquela quinta-feira de manhã, há ali umas horas antes e umas horas depois, muita coisa que de repente muda e que tardava em acontecer até então. Portanto, isto é um dado objetivo, é uma questão factual. Havia uma coisa que, pelos vistos, andava desde janeiro e o Sr. Presidente da IP dizia há pouco, usou uma expressão que eu gostava de registar e pedir-lhe que pudesse explicar melhor. Parece que há pouco, numa das respostas que deu, falava das condições de maturidade da intervenção que se tornaram viáveis a partir do momento em que esta situação se tornou conhecida. Eu não percebi se foi uma coincidência no tempo ou se foi o facto disto se tornar conhecido que trouxe essa maturidade. E estou a ser franco na maneira como esta questão se coloca, porque há um problema que é sentido por muitas pessoas. Isto teve resposta a partir do momento em que foi conhecido. Pronto, e, como se diz, como diz o povo, com três patatas. Quer dizer, isto foi o que aconteceu. Neste quadro, e eu penso que há uma pergunta que foi feita aqui, há quanto tempo é que esta questão estava identificada, e não é a questão geral. E o dado é relevante. O Sr. Presidente respondeu mesmo agora e deu uma informação que é relevante. Este fenómeno da fendilhação começou a verificar-se essencialmente a partir de 2010-2011 e é nessa altura que há esse registro e essa instrumentação com os resultados do ponto de vista do conhecimento. Entretanto, o alerta, digamos assim, mais recente desta nova vaga de dados que são verificados e acompanhados, levanta essencialmente de 2017, 2018, elementos que surgem referidos no parecer. Nós solicitámos, o PCP, na Comissão Parlamentar, solicitou o parecer do LNEC, o documento do LNEC, que na altura foi apontado como relatório, e depois verificámos, efetivamente, que o documento se refere a um documento do ISQ, que esse sim continua a demorar e a ser mais difícil de apuramento. Uma questão que eu queria colocar tem a ver ainda com a questão que eu gostava de retomar dos condicionamentos na circulação da Ponte 25 de Abril e com, para além daqueles quatro momentos de interrupção da circulação, portanto, o corte mesmo de circulação durante a noite e a madrugada, se para além destes quatro momentos vai haver, como aconteceu em 2010, salvo erro, outro tipo de impacto, porque eu acho que não vale a pena estarmos aqui com a ilusão de que isto vão ser quatro noites e fica resolvido, porque ainda trazemos na memória, os utentes da Ponte 25 de Abril, ainda trazemos na memória o que aconteceu da última vez que houve uma coisa parecida com esta, e perguntar isto, se, a propósito de 2010, foi em 2010 aquela intervenção mais aprofundada, se não me engano, 2010, 2011. Isto coincide, cronologicamente, com o momento em que o Sr. Engenheiro, que sou Presidente da IP, refere que é a partir daí que o fenómeno da fendilhação começa a surgir e a ser documentado. A minha pergunta é, isso tem a ver com o facto de a instrumentação e a monitorização passar a ser mais intensivamente feita a partir daí? Ou seja, podia existir antes, mas é aí que se vê? Ou há alguma relação de causa e efeito com intervenções realizadas naquele momento? Não sei se me faz entender. E essa é uma questão que também interessava esclarecer. E para terminar, eu perguntava, colocava aqui uma questão que tem a ver com, digamos, a leitura e a aplicação da legislação em vigor sobre as responsabilidades de segurança na Ponte 25 de Abril. Que é quando a concessão rodoviária da Ponte 25 de Abril, artigo 5º do Decreto-Lei, coloca as competências à Lusoponte, a manutenção da travessia rodoviária nos termos fixados no contrato de concessão. E então eu queria perguntar, a propósito desta norma de compete à Lusoponte a manutenção da travessia rodoviária nos termos fixados na concessão, o que é que isto quer dizer para além de cobrar portagem? Porque aquilo que nós manifestámos, e eu sei que não foi a IP que escreveu o decreto-lei, foi um governo que escreveu o decreto-lei e que o aprovou. Não estou a pôr isto para o lado da IP. Isto é uma questão política. Mas é para nós um escândalo esta situação em que nos encontramos há anos, em que cabe aos utentes pagar as portagens, cabe à Lusoponte cobrá-las e cabe ao Estado pagar as obras. Portanto, quer dizer, em que pé é que se encontra esta situação? Já o Dr. Almerindo Marques, na altura das Estradas de Portugal, aqui sentado, dizia uma coisa parecida, que isto ficou muito claro, que ficou acometido ao Estado esta incumbência, e a nossa questão é, quer dizer, é isto a PPP magnífica que continuamos a ter, em que cabe ao Estado pagar as obras, cabe aos utentes pagar as portagens, cabe à concessionária, à Lusoponte, cobrar e ficar com o dinheiro. Portanto, gostava de deixar estas questões e agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da IP para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. A questão mais fundamental, de facto, prende-se com esta intervenção e o aparecimento do fenómeno da fendilhação. Deixe-me referir que, como há pouco já tinha dito, esta fendilhação aparece desde o início da década de 2000, portanto desde o princípio dos anos 2000. E a intervenção que aparece, aliás, essas intervenções, essas situações que ocorreram nessa altura de aparecimento de fissuras que foram sendo registadas, foram corrigidas com a intervenção que se fez, com a empreitada de intervenção em 2010, 2011, 2012, portanto, nesse período em que a obra esteve a ser intervencionada. Nessa altura, é quando há os relatórios do ISQ e a atuação do ISQ vem desde décadas antes, portanto não é de agora. Portanto, aquilo que acontece em 2012 é pela evolução que estava a aparecer, que parecia não ser normal, de fissuras em alguns dos elementos da ponte, naturalmente em consenso foi entendido que o LUNEC deveria fazer então a instrumentação da ponte. A instrumentação significa a colocação de acelerómetros para verificar como é que ela está a reagir às diversas tensões que está a ser sujeita e como é que os diversos tabuleiros, neste caso o tabuleiro rodoviário e ferroviário, se estão a comportar com as diversas passagens. Aliás, a Parsons dizia em 2012... dizia que em relação a essas fissuras, que se devia, desde logo, efetuar um procedimento para conter a progressão de fissuras, que foi feito. Segundo, que de imediato se deveria continuar a monitorizar as fissuras. E terceiro, que se deveria registar o tráfego ferroviário na ponte 25 de Abril, porque poderia haver de registar. Registar é, no fundo, instrumentar, no fundo, avaliar aquilo que o tráfego ferroviário produzia no comportamento estrutural da ponte 25 de Abril. Isto aparece em julho de 2012 e é a partir daí que este trabalho tem vindo a ser feito. Em abril de 2013, a EP contrata, a então Estradas de Portugal, contrata a Parsons para fazer a elaboração dos procedimentos de reparação de fissuras e dos defeitos de laminagem que foram sendo detectados. Isto em abril de 2013. As soluções que foram apresentadas, nomeadamente em março de 2014 e depois em 2015 pela Parsons, eram soluções que tinham impactos na sua execução, tinham impactos na circulação rodoviária e ferroviária. Nessa altura, em junho de 2014, as Estradas de Portugal e o LUNEC, num relatório que fazem, e depois em julho, é contratada a tal projeto. A tal projeto é a empresa do engenheiro Tiago Cassis, também conceituado nesta matéria de estruturas metálicas e de obras de arte, que nos vai prestar consultoria para trabalharmos aquilo que é a documentação que estava a ser produzida pela Parsons. As Estradas de Portugal, o que faz é, não tem o dom de conhecer todas as matérias e vai buscar aquilo que são os maiores especialistas, neste caso, a tal projeto, a empresa que é liderada pelo engenheiro Tiago Cassis, para fazer esse acompanhamento. Mais do que isso, em agosto de 2015, celebra com a tal projeto um próprio contrato para a compilação e desenvolvimento dos elementos de suporte de projeto para o lançamento da empreitada. O próprio projeto de execução desenvolvido pela Parsons, acompanhado pelo LUNEC e também pela própria tal projeto, é fechado em março de 2016 e em abril de 2016 Infraestruturas de Portugal aprova o projeto de execução e a partir daí dá desenvolvimento ao projeto de execução da empreitada, desta empreitada que vai agora, desta global empreitada que estamos a falar. Em abril de 2016, a IP aprova, o Conselho de Administração da IP aprova o projeto de execução, já depois de ter sido bem trabalhado, bem amadurecido, como há pouco referia, era isto que eu me referia, o amadurecimento do projeto é desde 2013 em que nós contratamos a Parsons, até 2016 em que o projeto é aprovado. O projeto teve várias evoluções, as soluções construtivas tiveram várias evoluções, algumas delas decorrentes da própria monitorização que continuava a ser feita, dos relatórios do ISQ, de toda a informação que era produzida e de imediato transmitida para a Parsons, e também das condições de execução em que a Parsons, naturalmente, não tem que estar diretamente preocupada com a circulação rodoviária e ferroviária, mas nós sim estávamos e continuaremos a estar preocupados com essa circulação e, portanto, tivemos que ajustar as intervenções com também o tráfego que a ponte tem. E é isto que, a partir de abril de 2016, com a aprovação do projeto, ou seja, é decidida a contratação, e decidida a contratação significa, para um projeto desta envergadura, a preparação de todos os cadernos de encargos, dos diversos, digamos, dos diversos processos de concurso que estão aqui em causa. Deixe-me, de facto, dar uma continuidade à informação que tinha prestado há pouco. Eu falei em 4 interrupções totais de tráfego em cada uma das faixas, portanto, em cada um dos sentidos, 4 por sentido, em períodos perfeitamente definidos, horário perfeitamente definido, faz parte do caderno de encargos da empreitada e, portanto, é esse que está neste momento em concurso. Mas tem mais, porque, obviamente, como disse bem, não se faz uma empreitada destas com 4 interrupções de tráfego. Agora, uma coisa é cortar tráfego, outra coisa é condicionar tráfego e em que tempo é que esse, ou em que altura é que esse tráfego é condicionado. O tráfego é condicionado, e sempre no sentido de menor, digamos, no sentido contrário àquele em que a ponte tem mais utilização, de manhã no sentido sul-norte e ao fim do dia no sentido norte-sul, é aquele de Lisboa para Almada ao fim do dia e de Almada para Lisboa no período da manhã. Nestes períodos, e portanto há aqui um ligeiro ajuste no seu horário, mas as intervenções são entre as 2 e as 6 da manhã, de cortes de via, de 2 vias de circulação, e isto está, digamos, toda esta programação é fastidioso estar a dá-la neste momento, mas de uma forma geral, porque eu tenho a programação, ela faz parte do caderno de encargos, portanto ela está toda ela clarificada, toda ela definida, quando é que é possível, porque o empreiteiro que venha a ganhar esta obra tem que naturalmente saber em que condições é que pode executá-la. Permitam-me aqui um parênteses muito rápido, porque já foi também aqui referida. Esta obra tem, de facto, para nós uma importância fundamental, nomeadamente naquilo que são os condicionantes ambientais que esta obra tem. Toda a intervenção desta obra tem que ser feita sem que haja qualquer tipo de resíduo ou de matéria que possa ser deixada cair, deixada passar para o leito do rio ou para as suas margens. Portanto, isto implica, naturalmente, uma logística por parte do empreiteiro que vier a ganhar a obra e de todas as entidades que lá estão a trabalhar, uma logística que é muito forte, mas que faz parte dos condicionamentos ambientais que esta obra tem. Portanto, em síntese, aquilo que são os condicionalismos ou os condicionamentos que esta obra terá é a supressão de 1 ou 2 vias de circulação, sempre nos sentidos que são de menor tráfego e no período que se situa durante a semana entre as 2 e as 6 da manhã e ao fim de semana ligeiramente mais alargado, que pode ir entre, em algumas situações no horário de inverno e também do horário de verão, também tem aqui nuances, entre as 22, as 10 da noite e as 6 da manhã, ou entre a meia-noite e 30 e as 6 da manhã. Primeiro dos casos de inverno, no segundo dos casos de noite. E é supressão de uma faixa. Não se nota o tráfego. Perdão. Esta definição é feita com os nossos estudos de tráfego, os da IP, e que naturalmente têm esta garantia que é a menor perturbação possível na circulação rodo e ferroviária.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos agora à segunda ronda. Não sei se existe muito bem, então vamos dar início à segunda ronda. Sr. Deputado Carlos Silva, 3 minutos a cada grupo parlamentar.
Será muito rápido, Sr. Presidente. Na sequência da audição, eu peço imensa desculpa de não ter estado toda, porque entretanto está a decorrer uma outra audição ao lado onde também tenho uma intervenção. Eu continuo naquela questão que coloquei inicialmente, é que, e de resto comprovado por este cronograma em termos temporais que o Sr. Engenheiro nos deixou aqui. Portanto, e bem, há todo um conjunto de intervenções que decorrem entre 2013 e 2016, tendentes a concretizar todo este projeto, mas há um hiato de tempo entre 2016 e 2018. Eu não quero crer que não foi feito nada em torno deste tema que tantas preocupações deveria trazer para as várias entidades, e de resto expresso em algumas declarações públicas ultimamente. E para concretizar isto, eu penso que há um relatório que é essencial para, de alguma forma, responder a muitas destas questões que nós temos tentado incessantemente pedir, mas que não nos tem sido dada resposta relativamente ao mesmo, que é exatamente o relatório do ISQ. E eu perguntava ao Sr. Engenheiro António Laranjo se eventualmente é possível enviar a esta Comissão este mesmo relatório, na medida em que me parece é esse relatório que despoleta a intervenção por parte do LNEC e que, posteriormente à comunicação, à intervenção da comunicação social, e nessa circunstância parece-me que era absolutamente importante conhecê-lo. Tanto mais que o que conhecemos são 4 páginas de resumo que são feitos que é feito pelo LNEC. É evidente que será um relatório técnico, com muita matéria, que do ponto de vista técnico será muito, muito importante, mas eu acho que seria importante para os trabalhos desta Comissão e para a avaliação que é feita acerca deste projeto conhecê-lo. Mas, fundamentalmente, a minha questão essencial, volto ao mesmo, é o que é que se passou neste hiato de tempo entre abril de 2016 e maio de 2018, que deveria ter sido feito naturalmente e que eu penso que acabou por não ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma breve resenha depois desta já longa reunião e congratular-nos com o facto dos esclarecimentos que aqui nos foram dados terem sido cabais, também com uma coisa que nem sempre acontece nas pessoas que aqui vêm prestar esclarecimentos e saudar a IP por isso, a forma detalhada com que nos prestaram informações, e saímos hoje daqui com muito melhor e mais detalhada informação, o que nos permite prever, não só dissipar as dúvidas que existiam, mas também prever o que vai acontecer. Isso é muito importante, até para o escrutínio público, todos sabermos e os cidadãos em geral saberem. E também fazer um pequeno sublinhado, se me permitem. Hoje ficou clara uma questão essencial. Verifica-se em 2018 aquilo que se verifica desde há muitos anos e com um crescente de intensidade, que é uma monitorização permanente, um acompanhamento permanente. Saudamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda estas instituições, e em particular a IP, pela credibilidade e pelo empenho que vão colocando nestas matérias, e, de facto, é motivo de satisfação saber que tudo o que era para ser feito foi feito, no tempo em que tinha que ser feito, e tudo o que está planeado dará resposta às dúvidas que ainda subsistiam, e certamente que os utilizadores, o povo em geral, fica com a sensação de segurança, que é justa, e fica também com um horizonte otimista relativamente a esta importante infraestrutura. Fica, portanto, claro que em momento algum ficou, fosse o que fosse, por fazer, e também que podemos contar, podemos confiar nas nossas instituições, e de facto a engenharia em Portugal e as entidades que a representam são para nós um motivo de enorme orgulho, sempre foram, e aqui deixar uma palavra também de agradecimento pela forma aberta com que aqui se apresentaram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para suscitar aqui alguns esclarecimentos fruto das respostas que o Sr. Presidente deu há pouco, relativamente aos cortes parciais. Esses cortes aplicam-se à ferrovia ou não? Presidente só falou dos cortes de vias rodoviárias. Queria perguntar-lhe se há alguma repercussão prevista no funcionamento ferroviário que possa ter algumas implicações nestes condicionalismos. Depois, a segunda questão tem a ver com o facto de, entre abril de 2016 e a atualidade, portanto, março de 2018, creio que me dei um tempo excessivo para preparar e organizar todos os processos, não apenas concursais, mas também os respectivos cadernos de encargo. Sobretudo estamos a falar de uma infraestrutura que não é novidade para IP e, portanto, certamente que grande parte dos procedimentos de um caderno de encargos de uma obra que tem uma manutenção regular de há várias décadas não devem ser muito complicados serem feitos. E, portanto, parece confirmar-se, diga-me, Sr. Presidente, se isto é algum exagero da minha parte, parece confirmar-se algum atraso na decisão política e técnica de lançar, de pôr no terreno um conjunto de obras que já se percebeu que não são de manutenção periódica, normal, são obras excepcionais, pelo montante envolvido, e por isso é um bocadinho... Queria que confirmasse esta minha conclusão que já se podia ter feito com alguma vantagem para todos.
Obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente, eu, ao contrário do deputado André Pinotes, não acho que tínhamos saído daqui melhor que ao que estávamos. Nem mais esclarecidos. Não. Não respondeu... A não ser que não decrete nenhum o relatório do LUNEC e a credibilidade de que seja escrito pelo LUNEC. Porque acabou em resposta ao deputado Bruno Dias, porque as respostas a mim próprio ficaram bastante aquém, mas complementadas com a resposta do deputado Bruno Dias, e portanto o efeito é o mesmo, a comissão ficou esclarecida, calendarizou as intervenções. Ora, se essas intervenções têm o mesmo critério de análise, de validade, de qualidade e de conclusão, ou seja, anular, mitigar danos na ponte, a pergunta do deputado Carlos Silva faz sentido. Como é que o relatório do ISQ, já não estou a falar do LUNEC, estou a falar não do parecer do LUNEC, estou a falar do relatório do ISQ, citado no parecer do LUNEC, diz que as inspeções detalhadas às treliças transversais superiores da viga de rigidez, datado 16 de janeiro de 2018, e não o que relatou até 2016, veio confirmar que continua a aumentar o número de fendas, bem como o seu comprimento ao longo de toda a viga de rigidez. Ou seja, as intervenções anteriores serviram bola. E diz mais, ao longo de toda a viga de rigidez, sendo que, em alguns casos, a propagação das fendas atinge elementos considerados principais, já não são aqueles elementozinhos que... Principais, o que é que o Sr. Presidente considera de elementos principais? E é sobre esses elementos que são principais, diz o ISQ, poderá provocar a curto prazo o seu colapso. Dos tais elementos principais, não secundários. E, portanto, ou o que se fez até aqui não foi eficiente e não resolveu o problema, e eu fico descansado sabendo que vai ser feito a partir daqui, no tal caderno de cargo, vai ser necessário e vai ser suficiente, e o Sr. Presidente disse, bom, e vai ser, diz até a sorrir, das 4 da manhã às 7, a gente interrompe uma via, outra via, e termino com uma pergunta, porque eles dizem aqui, 2C, considerando-se que a empreitada de reabilitação deve ser concretizada o mais depressa possível, cá está mais uma vez um alerta, era de imediato, e agora no mesmo parecer, na página seguinte, nem sequer uma página, preciso ler muito, é logo na página seguinte, diz o mais depressa possível. Sou pena de ser necessário tomar medidas imediatas de mitigação do risco, nomeadamente restrição ou mesmo interrupção do tráfego ferroviário e rodoviário. O Sr. Presidente tem que garantir que as interrupções são só aquelas que o senhor está a dizer e não outras. Ou isto ainda vai merecer uma avaliação. Porque só isso é que nos deixa... Ou então temos mesmo que ter o relatório do SQ para podermos, sobre a matéria... Eu termino, Sr. Presidente, dizendo quanto mais claras foram as respostas, menos será o pânico e a incerteza sobre a matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu dizia à primeira ronda, mantemos nesta linha. Nem alarmismos, nem facilitismos. Nós compreendemos a diferença entre interromper o tráfego por razões de intervenção, por razões de obra, e outra coisa diferente, interromper o tráfego por medidas cautelares relativamente ao risco de circulação. São coisas diferentes e não temos dúvidas quanto a isso. E, portanto, as interrupções de tráfego, os cortes de circulação que o Sr. Presidente há pouco mencionou, tinham a ver exclusivamente com a obra e não há dúvidas quanto a isso. Em fevereiro, e lá está, nós não vamos pedir à AIP que comente o LUNEC ou as declarações do LUNEC, mas é factual que em fevereiro deste ano estava o LUNEC a admitir situações de mitigação do risco relativamente à interrupção do tráfego rodoviário e ferroviário. E isso é uma questão. E, portanto, já na sequência da resposta que nos deu, já surgiram estas questões sobre o tempo que mediou entre abril de 2016, em que já estavam amadurecidas as condições para desencadear o processo relativamente à empreitada, e aquilo que em fevereiro ainda não parecia haver novidades. Não sei se pode dizer com este rigor, acho que é assim. Em fevereiro parecia não haver novidades, de tal forma o alerta era este. Daí a nossa interrogação, como compreende. Não é? Na primeira ronda não teve ocasião, não teve oportunidade de abordar aquela minha questão sobre as responsabilidades da Luz ao Ponte neste domínio. Porque, a menos que haja estas normas relativamente decorativas que dizem fará sol se não chover e a Luz ao Ponte terá de responsabilidade daquilo que o contrato prevê, que é muito pouco ou quase nada, importa aqui regressarmos a esta questão. Os reequilíbrios financeiros são como aquelas dores nos ossos que certas pessoas têm. Vem aí mau tempo. Quando aquilo começa a aparecer é que vem aí mau tempo. E, de facto, curiosamente, o reequilíbrio financeiro de 2008 surge entre a verificação do fenómeno da fendilhagem, da fendilhação, peço desculpa, em que era, já estava no horizonte uma intervenção estrutural significativa, e é publicado o decreto-lei uma semana depois. Uma semana depois do reequilíbrio financeiro ser assumido pelo Governo, o decreto-lei que diz isto agora a segurança é com a EP. E pronto, agora a gente percebeu que é que vinha aí mau tempo. Vinha aí mau tempo, vinha aí aquela intervenção de quase 2 anos. E portanto, a pergunta que nós colocamos, que é qual é a responsabilidade da Luz ao Ponte para além de receber o dinheiro das portagens, é uma pergunta que continua a ser feita pelos utentes da Ponte cada vez que desembolsam a portagem na travessia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da IEP, do ADP.
Vou agora então começar por essa questão da Luz ao Ponte, que há pouco eu estava, não tinha efetivamente respondido e não sei se conseguirei responder na totalidade. Primeiro, deixe-me dar nota de que aquilo que estava previsto, e para que não se pense de outra forma, aquilo que estava previsto na comparticipação anual da Luz ao Ponte, no seu segundo contrato de concessão, era cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões por ano. Portanto, nós só neste ano tínhamos que andar durante 12 anos, ou coisa no género, à espera da comparticipação anual da Luz ao Ponte para conseguir chegar só àquilo que é esta intervenção, já não estou a falar no resto dos custos que a gente gasta por ano na intervenção. E era isto que lá estava. E foi isto que num contrato, numa renegociação, num acordo, foi decidido pelo Governo de então, foi decidido, enfim, transformar esta comparticipação naquilo que eram as portagens, naquilo que era o agosto e a isenção de agosto nas portagens. É uma outra matéria que eu, de facto, não estou habilitado para a trazer para aqui neste momento, mas vem desse tempo e desse contexto esta negociação. Mas o que estava em causa, nessa altura, nesse segundo contrato de concessão, não eram as obras de manutenção. Era uma comparticipação da Luz ao Ponte para as obras de manutenção, que é uma coisa substancialmente diferente. Cerca de pouco mais de 2 milhões de euros. 2 milhões e 250 mil euros. E foi isto que ficou nessa situação, nessa altura, nesse acordo, ficou resolvido. 2001, 8 de junho de 2001. E, portanto, esse acordo vem de 2001. Depois, reafirmar que tudo o que estamos a falar de condicionantes ou de supressões de alguma das vias nas faixas de rodagem, nos períodos, é claramente, não tem nada a ver com nada do resto, não tem nada a ver com outras questões, tem a ver, faz parte do contrato de empreitada que está neste momento, digamos, em concurso. A questão que se coloca anda toda ela basicamente à volta de o que é que foi feito desde abril de 2016 até 2018, até março de 2018. E, Sr. Deputado, cerca de 2 anos. Sr. Deputado, por um lado, permita-me discordar que este não é, de facto, um concurso normal. Nem é normal, porque um concurso de 20 milhões já não é um concurso normal. cada um fala por aquilo que sabe, eu neste momento refiro que este concurso de 20 milhões de euros numa estrutura destas não é efetivamente um concurso normal, é um concurso que tem naturalmente um conjunto de reservas. Não esqueçamos que neste período temos uma alteração substancial no Código da Contratação Pública, há que adaptar um conjunto de documentos normativos que informam a patente do concurso e, portanto, tudo isso são timings que não se medem em dias, medem-se em meses e em, efetivamente, muitos meses. Com isto, naturalmente só, não explica todo este hiato de tempo que vai desde abril de 2016 até março de 2018. Mas há uma outra coisa que explica, que é efetivamente a competência que nós temos para, com parcimónia, utilizar as verbas que temos disponíveis. E se nessa altura, em 2016, decidimos que deveríamos dar início ao procedimento de concurso, o procedimento de concurso, porque não é urgente, porque não é emergente, mas sim porque ele tem um grau de prioridade, e esse grau de prioridade é avaliado à medida que nós vamos tendo a informação sobre a condição estrutural da ponte. E é isso que nos leva a que no final de 2017 nós tenhamos, essa sim, a altura de prioridade 1, ou seja, de prioridade para intervir, para fechar aquele processo, e aquele processo tem um conjunto de tramitações administrativas, desde logo os próprios plurianuais, os esclarecimentos aos plurianuais. Cada um destes concursos que eu há pouco falei tem plurianuais. Deixe-me referir que em setembro de 2017, é quando a IP envia o pedido de autorização prévia, que é o chamado plurianual de encargos plurianuais, para os serviços, para este pedido para a assistência técnica do projetista Parsons à empreitada. Portanto, é quando nós estamos, agora sim, vamos efetivamente, tenho esta verba prevista em plano de atividades e orçamento, tenho a verba prevista em 2018, tenho a necessidade, isto no final de 2017, tenho a necessidade de 2018, 2019 e 2020 é quando eu tenho a verba no plano de atividades e orçamento, e em 2017 é quando eu fecho este ciclo com o pedido plurianuais à Parsons e naturalmente com a insistência junto da tutela, e quando digo a insistência é naturalmente sensibilizar a tutela para que não podemos deixar passar mais tempo. Esta é uma obra que tem a prioridade que se lhe requer e estamos na altura de colocar a obra no terreno, e isso necessitamos ter os plurianuais aprovados, coisa que apareceu no início de 2018. Portanto, esta é, digamos, a cronologia que pode ser feita. Tem naturalmente um conjunto de situações que aparecem. O próprio Conselho de Administração da IP, que eu presido neste momento, entrou em funções já em 2016, portanto entra em funções também nesta altura e, portanto, toma este processo que tem a seu cargo e que despoleta em 2016 este processo. Ele é aprovado em 2016, em abril, eu tomo posse em agosto de 2016 e, portanto, para dar continuidade a esse processo com o meu Conselho de Administração e, portanto, é efetivamente um tempo que, se ele tivesse a correr de uma forma que é vamos arrancar e vamos fechar este concurso no mais curto espaço de tempo, teria demorado menos tempo, está justamente condicionado pela nossa própria leitura daquilo que é a utilização dos meios disponíveis que temos para intervir nas diversas frentes de trabalho que temos. Não há efetivamente interrupções na circulação ferroviária. Todos os trabalhos são executados, até porque é necessário fazer o corte de catenária, e o corte de catenária é feito entre a 1:30 da manhã e as 5:30 da manhã, e, portanto, é neste período que todos os trabalhos na componente ferroviária são feitos, é durante o corte de catenária, e esse está, digamos, é um período mais curto do que aquele que temos mais alargado, portanto está sempre aí incorporado, e neste período não há qualquer circulação de comboios, portanto não há afetação prevista para a circulação ferroviária. Senhor Deputado Hélder Amaral, eu penso ter, as respostas são tão concretas quanto eu consigo entender a pergunta, o defeito é seguramente meu, mas percebi das questões que se estas eram as interrupções que estavam previstas e são estas, à distância que nós temos, com a programação que nós temos dos trabalhos, com a credibilidade que eu penso que os senhores deputados depositam na Infraestruturas de Portugal e em todo o seu corpo técnico, esta é a previsão das únicas interrupções que nós temos, são aquelas que fazem parte do caderno de encargos, e essas sim, para nós as podermos colocar no caderno de encargos para os concursos que estão a decorrer, é que mereceram muitos meses, muitos estudos, muito trabalho de antecipação para que possam estar com a precisão com que elas hoje estão previstas nestes cadernos de encargos. E são estas que estão consideradas, serão porventura as únicas, se alguma coisa tiver que ser corrigida, será corrigida naturalmente com o decurso da própria empreitada. Agradecer naturalmente as palavras que nos foram dirigidas, que enfim, penso de qualquer forma pelas intervenções dos senhores restantes, dos senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, são sentidas por todos, a credibilidade que uma casa como a Infraestruturas de Portugal tem no panorama das infraestruturas e, portanto, vou agradecer esta oportunidade que foi dada à IP para responder às questões.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Carlos Silva.
Um ponto de ordem apenas. Nós tínhamos pedido, se era possível ou não, ser fornecido o relatório do ISQ. E sobre esta questão, o Sr. Engenheiro António Lourenço não disse nada.
Sr. Presidente, não sei se quer responder.
Quero responder. Peço desculpa, é falha, estava aqui anotada isto. No meio das perguntas falhou essa, se falhou mais alguma, naturalmente estou disponível para responder. Os relatórios do ISQ são produzidos mensalmente. Portanto, e são relatórios pesados, são relatórios que naturalmente têm uma leitura que é técnica. Não tenho nenhuma dificuldade em disponibilizar, assim seja solicitado à Infraestruturas de Portugal, e eu permitia-me pedir que isso fosse solicitado através, certamente, da Comissão, que o poderá fazer, mas e em concreto, porque não me parece muito, muito normal que eu possa colocar aqui todos os relatórios que mensalmente são feitos. Portanto, é, no fundo, a identificação e a IP estará disponível. Os relatórios são propriedade nossa. Qualquer uma destas entidades, ISQ e LNEC, trabalham para a IP, sob contratação da IP, com a qual têm a reserva de confidencialidade, portanto, admito que eles próprios não tenham à vontade para poder dar esses relatórios.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, terminamos aqui esta nossa audição da IP. Temos uma segunda parte para a nossa reunião ordinária. 5 minutos de intervalo.